Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara analisa mais de 3 mil propostas relacionadas à saúde.
Parlamentares divergem sobre desmilitarização da Polícia Militar.
Deputados rejeitam possibilidade de retirar direitos trabalhistas.
Boa noite. O Poder Executivo enviou ao Congresso o projeto de lei sobre medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, criticou a proposta que, segundo ele, é arbitrária, injusta e transfere para o servidor público o ônus da má gestão governamental.
Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, está preocupado com o projeto do governo federal que, ao mesmo tempo em que propõe a renegociação da dívida de estados e municípios, retira direitos dos servidores públicos. Segundo ele, a proposta proíbe, por exemplo, a concessão de reajustes salariais a professores e a policiais militares e civis.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, argumenta que o projeto de lei apresentado pelo Executivo traz a vantagem de propor a renegociação das dívidas dos estados e municípios. No entanto, o deputado entende que não se pode fragilizar o serviço público com congelamento de salários.
Alice Portugal, do PCdoB Baiano, se manifestou contra a aprovação do projeto de reforma fiscal dos estados, que altera benefícios dos servidores públicos. Para a deputada, o trabalhador brasileiro não pode ser lesado para compensar a má administração pública.
Também contrário ao projeto de reforma fiscal dos estados e municípios, Expedito Neto, do PSD de Rondônia, argumenta que é inadmissível reduzir direitos trabalhistas em tempos de crise econômica.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, fez um apelo para que todos os parlamentares rejeitem o projeto de lei da renegociação da dívida dos estados. Ele alertou que os serviços públicos, inclusive das polícias militares, serão paralisados caso os servidores sejam prejudicados.
Embora concorde com a necessidade de prolongar as dívidas dos estados para melhorar a capacidade de investimentos, Daniel Vilela, do PMDB goiano, entende que no projeto há pontos abusivos em relação à autonomia administrativa dos estados e também ofensivos aos servidores públicos.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, também reconhece que estados e municípios passam por uma grave crise financeira. Mas ela entende que os servidores não podem sofrer por causa da desorganização tributária. A deputada repudiou qualquer tentativa de retirar direitos e vantagens dos servidores.
Representantes de associações da polícia e dos bombeiros militares participaram de audiência pública para discutir o projeto que proíbe a concessão de reajustes às categorias. Capitão Augusto, do PR Paulista, acompanhou o debate e manifestou repúdio à proposta.
Policiais e bombeiros militares estiveram na Câmara para pedir a rejeição do projeto que prevê o congelamento salarial dos servidores públicos. Simão Cecim, do PP Fluminense, saudou a presença dos militares no Congresso e registrou seu apoio aos trabalhadores.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, destacou a atuação da Confederação dos Servidores Públicos Municipais e da Pública Central do Servidor em defesa dos interesses do funcionalismo público brasileiro. O deputado também elogiou a participação das entidades nas discussões dentro do Parlamento.
Contrário à proposta de reequilíbrio fiscal apresentada pelo governo, o Dulico Júnior, do PV Baiano, ressaltou a importância da presença de lideranças da sociedade para cobrar o apoio de parlamentares contra a alteração de direitos trabalhistas dos servidores públicos.
Wellington Prado, do PMB Mineiro, afirmou que não é correto colocar a dívida dos estados na conta do funcionalismo público. Para alcançar o reequilíbrio fiscal, o deputado defendeu a taxação de grandes fortunas dos bancos e de empresas que sonegam impostos, em vez de prejudicar os servidores que trabalham para o estado.
No entendimento de Ronen Nemer, do PP do Distrito Federal, os governadores devem buscar a renegociação da dívida com a União. No entanto, o parlamentar avalia que os estados não têm o direito de prejudicar os servidores públicos.
Janete Capiberibe, do PSB, repudiou a decisão do governo do Amapá de parcelar os salários dos servidores do estado e manter o pagamento integral somente para os cargos de governador, vice-governador, secretários e comissionados. Para ela, a decisão é injusta, desrespeitosa e vergonhosa.
Economia.
Coordenador da comissão externa criada para acompanhar as obras do governo federal, Zé Silva, do SD Mineiro, destacou a importância do colegiado. Segundo ele, estima-se que 68% das obras de infraestrutura, além de hospitais e creches, entre outras, estão paradas, causando prejuízo à população e aos cofres públicos.
Relator da comissão que acompanha as obras do governo federal, Evair de Mello, do PV Capixaba, pediu ao Tribunal de Contas e à Controladoria Geral da União relatórios sobre os custos dos projetos projetos contratados e não executados, a contabilização de custos decorrentes das obras paralisadas e a relação de controle das obras financiadas pelo BNDES.
Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, cumprimentou a direção da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pelo trabalho em favor da economia brasileira, especialmente pelo empenho na geração de emprego e na arrecadação de impostos.
Transportes.
A Câmara criou uma comissão externa temporária para investigar a elevação de taxas e a redução do número de voos para a região norte do Brasil. César Rallon, do PRB de Tocantins, ressaltou que os deputados vão investigar em que medida há relação entre o aumento das passagens e a diminuição das linhas.
O cancelamento de voos das companhias aéreas que operam regularmente no país tem trazido prejuízos aos cidadãos do norte e do nordeste. Alan Rick, do PRB do Acre, pediu aos parlamentares que se mobilizem para debater o tema que afeta especialmente a população daquelas regiões.
Newton Capixaba, do PTB, está preocupado com a situação precária da BR-364 no trecho que liga Vilhena a Porto Velho, em Rondônia. O parlamentar se reuniu com representantes do DENIT para que eles verifiquem a situação da estrada e tomem providências imediatas para a recuperação da rodovia.
João Marcelo Souza, do PMDB, voltou a cobrar a recuperação da BR-135, única saída terrestre de São Luís para o interior do Maranhão. Ele informou que a bancada estadual já esteve várias vezes no Ministério dos Transportes, reivindicando a duplicação da rodovia e a realização da Operação Tapa Buracos, para reduzir o número de acidentes.
Dados da Prefeitura de Curitiba revelam que em 2015 a cidade conseguiu reduzir em 17,5% o número de mortes no trânsito. Ao elogiar os programas de conscientização, Cristiane de Souza e Iared, do PR, afirma que a capital paranaense é um exemplo a ser seguido em todo o país.
Agricultura.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, organizou a manifestação Desperta Povo. Heitor Chu, do PSB, destacou a importância do ato, que pediu o fim da corrupção e melhores condições de crédito para os agricultores.
A 10ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo 2016 foi lançada em Brasília. Na avaliação de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o cooperativismo representa um importante fator de inclusão social e de desenvolvimento da atividade agropecuária.
Meio ambiente.
Laudívio Carvalho, do SD, alertou sobre o risco de rompimento de barragens localizadas em Minas Gerais. Citando o laudo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o parlamentar afirmou que 19 locais estão sob risco. Ele cobrou providências do governo mineiro.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, denunciou que no município de Santa Terezinha, de Itaipu, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra tem invadido propriedades particulares, comprometendo o corredor de biodiversidade que margeia todo o lago de Itaipu. A área possui uma reserva particular do patrimônio natural.
Trabalho.
Dados do IBGE mostram que o Brasil fechou mais de 1 milhão de postos de trabalho entre novembro de 2015 e janeiro deste ano. Para Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, os números refletem a incapacidade do governo federal de incentivar a produção industrial e a geração de renda.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, lamentou que ainda hoje exista a prática de exploração degradante de trabalhadores no Brasil. Ele citou o caso da Fazenda Guaporé, no município de São Félix do Xingu, onde 12 pessoas foram libertadas de condições de trabalho análogo à escravidão.
Desenvolvimento Regional.
A terceira fase do Minha Casa Minha Vida pretende construir mais 2 milhões de moradias até o final de 2018. Zé Geraldo, do PT do Pará, explicou que o programa do governo federal criou uma nova faixa de beneficiários, chamada 1,5, para atender famílias que recebem até R$ 2.350 por mês.
A ANEEL autorizou novo aumento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, de 7,38% para consumidores residenciais e de 6,75%. 5% para a indústria. Eliseu Dionísio, do PSDB, assinalou que desde janeiro de 2015, o reajuste de energia no estado já ultrapassa 40%.
Saúde.
Paulo Foleto, do PSB Capixaba, defendeu a continuidade das pesquisas com a fosfoetanolamina, substância que indica a possibilidade de cura para alguns tipos de câncer. Ele leu a carta de uma pessoa que teve o pai curado com o remédio experimental para fundamentar a destinação de recursos públicos aos estudos.
O Conselho Federal de Enfermagem realizou seminários sobre ensino técnico e de graduação à distância em Brasília. Átila Lira, do PSB do Piauí, informou que o encontro permitiu ampla reflexão sobre as potencialidades e risco da educação à distância, hoje autorizada pelo Ministério da Educação.
Mais de 3 mil projetos de lei relacionados à área de saúde tramitam atualmente na Câmara dos Deputados. Os dados são resultado de um estudo desenvolvido pela Consultoria Legislativa da Casa, realizado em janeiro deste ano.
Segundo a pesquisa, mais de 90% desses projetos foram apresentados na Câmara desde 2003. Os temas encontrados com mais frequência foram prevenção, direitos e responsabilidades, atenção à saúde e gestão de recursos. Ouça a reportagem.
Muitas dessas propostas são apresentadas em situações específicas, como na epidemia do Zika vírus, quando deputados se mobilizaram para aprovar matérias que ajudassem no controle da epidemia. A Comissão de Seguridade Social e Família, por exemplo, aprovou proposta que cria uma política nacional de combate ao Aedes aegypti. O texto obriga os proprietários a manter os imóveis limpos para evitar a proliferação do mosquito e prever multa a quem descumprir a regra. Além dos projetos de lei, o estudo analisou propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, propostas de fiscalização e controle e projetos de decreto legislativo. O autor do estudo, o consultor Fábio Gomes, ressalta que a pesquisa oferece uma fotografia da agenda de saúde da casa, na qual é possível perceber que determinados temas estão relacionados a certos tipos de proposição. Além disso, contribuiu para a consistência e transparência do debate sobre políticas públicas. Na avaliação do consultor, uma matéria em tramitação que merece destaque é a proposta de emenda à Constituição 1 de 2015, já aprovada em primeiro turno na Câmara. O texto aumenta o percentual mínimo a ser aplicado pela União em ações e serviços públicos de saúde. O presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, concorda com o consultor e afirma que esse é o tema mais relevante dos últimos tempos na casa.
A saúde está vivendo um momento muito sério, muito grave, né? Eu acho que nós estamos, assim, a questão número 1, 2, 3, 4 e 5 da saúde é a questão do financiamento. Então a PEC 01 de 2015 é a prioridade das prioridades hoje. Mesmo que o governo não tenha recursos hoje, né, no orçamento de hoje para resolver, mas ele terá para o ano que tem como programar para o ano que vem, e eu acredito que nós vamos ter na mão um instrumento poderoso para forçar o governo a priorizar a saúde, porque hoje ele não está priorizando.
Para Osmar Terra, projetos que priorizem a carreira dos profissionais da saúde e que modifiquem a estrutura do sistema de saúde também são prioridades.
Hoje, o prefeito que quiser aumentar o número de equipes de saúde da família não pode porque mexe na responsabilidade fiscal. E a gente quer que haja um critério mais flexível, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal para quando se contrata equipes de saúde, né, para poder o município dar a resposta que ele precisa dar para a sua comunidade.
O estudo que analisou as proposições que tramitam na Câmara dos Deputados na área de saúde levou em conta as propostas que tramitavam nas comissões e no plenário. Os dados foram coletados por meio do Sistema de Informações Legislativas da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Homenagem. Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, comemorou em março 181 anos de emancipação política. Ao parabenizar a cidade, Paulo Feijó, do PR, destacou que Campos é um dos principais polos industriais do estado e uma referência em desenvolvimento econômico.
O município de Perimirim, no Maranhão, completou 97 anos de fundação. Hildo Rocha, do PMDB, celebrou a data comemorativa e ressaltou a hospitalidade do povo de Perimirim, que significa índio pequeno, além das belezas naturais da cidade, como o Morro de São Sebastião.
O aniversário de 125 anos de Fonte Boa, no Amazonas, foi registrado por Átila Lins, do PSD. O deputado ressaltou entre as comemorações que marcaram a data a inauguração da Escola Pró-Infância Naide Lins de Albuquerque, que vai beneficiar 300 crianças de 3 e 4 anos.
A cidade de Marília, em São Paulo, completou em 4 de abril 87 anos de emancipação política. Vinícius Carvalho, do PRB, homenageou a população local que participou da festa cívica promovida pela Prefeitura em comemoração à data.
Coremas, no sertão da Paraíba, celebrou 62 anos de emancipação ação política. Benjamin Maranhão, do SD, saudou a população local, ressaltando que o município conta com o açude Coremas Mãe d'Água, considerado o maior reservatório de água do estado e o terceiro maior do Brasil.
O artista pernambucano Jota Borges, que completou 80 anos em dezembro, foi homenageado por Gonzaga Patriota do PSB. O parlamentar lembrou a obra do cordelista e xilogravurista, que teve como padrinho o escritor Ariano Suassuna. As xilogravuras de José Francisco Borges são conhecidas internacionalmente.
Otávio Leite, do PSDB, lamentou o falecimento do ex-presidente da Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Mário Fernandes. O congressista destacou a atuação de Mário na luta por melhores condições de vida das pessoas com necessidades especiais.
Justiça.
Keiko Ata, do PSB de São Paulo, manifestou apoio à juíza Tatiane Moreira Lima, que foi agredida e ameaçada no Fórum Butantã, em São Paulo, por julgar casos de violência contra mulheres. Ela considera inadmissível que alguns homens ainda se achem no direito de tratar a mulher como objeto.
Roberto Brito, do PP, parabenizou a eleição do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Mário Alberto Hirsch. O parlamentar destacou a experiência do desembargador que presidiu o TRE em 2010 e 2011.
Segurança Pública.
A desmilitarização da Polícia Militar dividiu a opinião dos deputados durante a audiência pública da Comissão Especial destinada a estudar formas de unificação das polícias civil e militar. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre o tema.
A comissão se reuniu para ouvir a diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos, Fernanda Rodolfo. Para a defensora, a segurança pública enfrenta vários problemas, mas o mais urgente a ser resolvido é desmilitarizar a polícia.
A polícia militar é um resquício muito criticado da ditadura militar, isso sem tratar da polícia, dos policiais militares pessoalmente, isso não pode se confundir, mas é algo que não é concebível num Estado democrático de direito, essa permanência, até porque se tem um treinamento militar para lidar com civis, para enfrentar questões ligadas ao povo, com um treinamento, com uma visão de guerra.
Já o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, defende que o problema da PM não é a militarização, porque as outras polícias têm hierarquias semelhantes. Para ele, o maior problema é a violência que está enraizada na sociedade como um todo.
Se tirar a polícia militar da rua hoje, colocar a polícia civil, colocar a guarda municipal, com esse nível de violência, com essa estrutura de violência que nós temos e de segurança que o Estado dispõe, quem estiver lá, nessa realidade, vai ter que enfrentar o confronto e o risco da morte vai ser iminente, tanto da letalidade cometida pelo policial e quando ele é vítima. Então nós temos uma realidade em que essa letalidade não está associada necessariamente, ou exclusivamente pelo menos, à questão dessa formação militarizada.
O presidente da comissão, deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, acredita que a desmilitarização das polícias é necessária, mas deve ser feita de forma gradual, sem prejuízo para a carreira dos policiais.
Força policial tem que ser desmilitarizada mesmo, uma força policial do Estado, sem graduações, sem postos. Então a gente tem que verificar a melhor forma possível de se mudar isso aí, sem muitos traumas, até com um interregno para se adaptar melhor às forças, inclusive até carreira única, se for o caso.
A unificação das polícias e a desmilitarização da polícia militar são temas que estão sendo discutidos desde 2009, quando foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, que desde então aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições.
Tenente Lúcio, do PSB, cumprimentou os pré-candidatos de Minas Gerais pela ação cívica de todos os presidentes dos partidos que lutaram para formar suas chapas para as eleições de outubro. Apesar da fase difícil que o Brasil enfrenta, ele afirma que não se pode desistir do país.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogiou a juventude por exercer seu direito de livre expressão e de protestar. Ele afirmou que as ações nas ruas se transformaram em alternativa eficaz para conquistas, porém é necessário defender a democracia direta, o voto limpo e consciente para fortalecer ainda mais a nação.
Ciência e tecnologia.
Vicentinho Júnior, do PR, ressaltou a importância do programa Cidade Digital, lançado recentemente em Tocantins. Segundo ele, o programa vai atender toda a comunidade, promovendo o acesso gratuito à internet, além de ajudar na segurança pública com o vídeo monitoramento na cidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Para você, um bom final de semana.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.